Vamos falar da safra. Sempre há recorde de safras. Agora, 2012, 2013, mais uma. O grande problema, independente do ano, é sempre o armazenamento. Para armazenar as safras brasileiras, segundo reportagem do Valor Econômico, nós temos 80% de capacidade, que seriam os armazéns disponíveis. O estado do Paraná, por exemplo, Mato Grosso, que tem grande produção, tem dificuldades. Tem produtores que têm que deslocar 300 quilômetros a sua produção para armazenar. O soja e o milho são os principais responsáveis pelas exportações do agronegócio e os que mais sofrem com a falta de armazenamento. Eu converso agora com o diretor de logística da Cocamar, Júlio César Bueno Alves. Senhor Júlio César, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Tudo bem?
Tudo bem, mas para os produtores o velho problema, né? Armazenar a produção.
Estamos aqui novamente conversando sobre a questão dos gargalos de safra, né?
Exato.
Na verdade, essa questão do... Quando a gente fala em armazenagem da safra, ela tem duas funções principais. Uma delas seria uma função positiva, que seria o fato do produtor ele segurar um pouquinho aquela safra dele em momentos que não são oportunos na sua visão dele estar fixando essa safra, ele estar realmente gerando valor com a safra dele. Então ele segura a safra para parte ele comercializar e parte ele segurar em algum momento, pode ser numa cooperativa, pode ser num cerealista, na sua própria propriedade. Então é uma questão estratégica, aí a armazenagem tem uma função importante e positiva. A outra função da armazenagem, e essa é uma função fruto de questões negativas, é quando, no caso do Brasil, nós não conseguimos dar fluxo à movimentação dessa safra, principalmente para o mercado externo, seja via aí o transporte principal nosso rodoviário e o escoamento via os portos. Então aí é uma função que ela atende, mas que não é por uma... se nós tivéssemos aí um fluxo ocorrendo naturalmente de exportação, por questões aí principalmente de estruturas, de infraestrutura dos portos, o produtor não teria necessidade dessa armazenagem. Aí quando o porto começa a travar esse fluxo, naturalmente os produtos não conseguem dar vazão, o caminhão, os meios de transporte viam pontos de armazenagens temporários, e aí a gente vê aquelas filas de caminhões, vagões aí também que ficam em espera, e aí isso afeta todo o fluxo logístico, porque esse caminhão que está parado lá no porto, esse vagão que está parado lá no porto, ele deveria estar retornando para fazer o fluxo acontecer. Até quando a gente percebe essa leitura da mídia de 80% de armazenagem, 100%, tem algumas linhas de... pensadores aí que imaginam que o país tem que ter 120%, é um número um pouco relativo, porque o ideal mesmo da safra é que ela tenha o seu fluxo natural e que a armazenagem sirva apenas para aquele fluxo temporário de recebimento da safra e depois que o fluxo aconteça, ou então quando o produtor entender que aquele momento não é o momento ideal para fixar a sua safra.
Então, pelo que o senhor fala, a armazenagem, quando ela é excessiva, é a denúncia da falta de infraestrutura nos transportes, seja ele rodoviário, portuário ou ferroviário.
É uma das possibilidades muito fortes. No caso do Brasil, a gente vê isso claramente. Eu tive realmente, nós temos negócio aí no Porto de Paranaguá, nosso porto natural aqui do Paraná, e aí numa reunião que eu tive há uns 10 dias atrás, eu vi uma preocupação latente aí dos terminais portuários com essa safra imensa que está chegando de soja, que é muito positivo. Isso é fruto de um trabalho muito importante do produtor, da Embrapa, dentro da porteira, realmente somos muito competitivos. Mas a grande preocupação é que nós estamos vindo aí de uma safra muito pesada de milho, uma safra recorde de milho. Esse milho não escoou totalmente o mercado externo. E quando nós falamos em armazenagem, esse mesmo armazém que armazena a soja, ele serve para armazenar o milho, né? Então esses silos aí, os armazéns graneleiros, e aí você não consegue fazer uma armazenagem em conjunto, ou você armazena o milho ou você armazena a soja. Então, a preocupação latente, no caso dos portos que trabalham com o agronegócio, é que o Brasil hoje precisa exportar ainda parte da safra de milho, mas já tem que estar recebendo a safra de soja, exportando soja também. Já existem contratos firmados no Porto de Paranaguá de soja, natural que tem essa demanda. Então existe uma preocupação muito importante nesse sentido. O Porto de Paranaguá hoje tem seu corredor de exportação pautado em 3 berços, né? E aí esses berços ficam totalmente ocupados. É um porto, aí quando fala em navio graneleiro, quando chove a operação para. Então a preocupação dos envolvidos nesse processo, ela realmente é muito importante nesse momento, porque o Porto de Paranaguá, segundo as conversas que eu tive com com esses terminais, ele nunca esteve tão pressionado, nunca esteve tanto no seu limite. Pessoal, existe uma preocupação realmente em relação a essa, a esse fluxo de exportação desse ano.
E isso colocando que o Brasil está abaixo da 100ª posição em relação à estrutura portuária, é isso? O Brasil tem uma estrutura portuária deficitária, não consegue receber navios de grande porte. Agora, uma preocupação, o que é pior? O que é mais viável nesse momento? Aumentar a capacidade de armazenamento para evitar que essa produção fique aí esgotada na falta de infraestrutura? Investir em infraestrutura? Qual a saída?
A saída natural é investimento em infraestrutura, principalmente na questão dos fluxos, ter modais de transporte mais competitivos, a necessidade do rodoviário. Hoje, no próprio rodoviário, já está muito pressionado, faltam motoristas na estrutura atual. Vem aí a nova lei do motorista, necessária, importante, mas que deve ser mais um gargalo aí ao fluxo da exportação. Mas qualquer investimento disso, quando a gente conversa sobre investimento em infraestrutura, o Brasil está caminhando nesse sentido, mas nós não temos uma visão de 2 ou 3 anos que algum investimento realmente vai fazer um efeito importante no aumento da capacidade de exportação do fluxo da safra. Nesse caso, o que começa a acontecer naturalmente? Começa a ser pressionado, sejam cerealistas, as cooperativas, e o produtor começa a ser pressionado para armazenar essa soja, porque ele não consegue dar fluxo à soja, fluxo à produção das commodities. Então, acho que os investimentos terão que vir em conjunto. Eu acho que eu acredito aí no investimento, porque quando você fala em investimento em armazém, ele acaba sendo um pouquinho, tem um prazo de implantação menor aí do que você investir num porto, por exemplo. Então, eu acredito que deve existir investimentos em armazenagem. No caso aí do Mato Grosso, principalmente, muito pressionado em função da falta de capacidade estática de armazenagem. O Mato Grosso, o ideal seria realmente estar exportando pelo norte do país para dar um pouco de fôlego aos portos aqui, no caso de Paranaguá e de Santos, mas essa realidade a gente não vê também aí em 1 ou 2 anos. Então a tendência é que hajam novos, nós chamamos de novos pontos de armazenagem. O governo já está preocupado com isso e deve vir alguns investimentos, mas isso está no papel ainda, então tem que ser, a gente deve sentir aí de curtíssimo prazo, já vai estar pagando um preço aí pelo fato de não ter investido aí antes nas estruturas para fazer seja o fluxo de exportação, ou seja, a armazenagem das commodities.
Esses armazéns poderiam ser um bom espaço para a iniciativa privada crescer? Poderiam ser armazéns privados? Ou devem ser mesmo uma ação do governo para incentivar ele mesmo a construção dos armazéns? Quem deve regular essa armazenagem?
Olha, a questão da regulagem, ela cabe mais ao governo, quando a gente fala em regulagem. Mas, obviamente, que existem aí oportunidades, a iniciativa privada, se observando que tem demanda de armazenagem, a iniciativa privada também deve investir. Pode ser que haja esse investimento tanto para fazer negócios com quem, onde existe a demanda, como os próprios cerealistas, as próprias cooperativas também devem investir em novos pontos de armazenagem, caso a pressão ela fique insustentável. Então, esse investimento eu vejo que ele será tanto privado quanto público.
Ou seja, nós deveríamos deixar aí para o mercado poder orientar um pouco essa questão do armazenamento. Isso levaria um custo maior da produção? Ou seja, o tempo de permanência?
Sempre. Por isso que tem que ser, a armazenagem tem que ser estratégica. Se eu, naquele momento o mercado, ele não, se o produtor entender que não é momento de fixar, ou seja, vai fixar lá 60%, 70%, 80% da sua safra, mas ele gostaria de segurar aí 20% ou 40%, por exemplo, isso é estratégico. Então, aí é um ponto onde ele vai fazer um ponto de equilíbrio entre o custo dessa soja ou desse milho armazenado contra o valor da comercialização. Agora, a grande agravante da armazenagem é quando você quer exportar, você quer movimentar, você quer comercializar, mas você não consegue. Aí a armazenagem, ela vem só como custo, inclusive pode deixar, ela, em algum momento ela vai gerar custos adicionais, porque o produtor não gostaria de estar bancando aquela armazenagem, gostaria de estar comercializando, fazendo a sua liquidez, mas ele não consegue. Então aí é muito crítico a armazenagem, que ela é uma armazenagem que consideramos como negativa, fruto dos gargalos do fluxo de exportação, ou seja, pelo modal de transporte que o país tem, mas principalmente pelo fato dos portos não terem a capacidade suficiente para fazer a exportação no tempo adequado.
Então o produtor está encurralado.
Na verdade, a preocupação ela é de todos os envolvidos nesse momento com as commodities, porque a tendência, e isso a mídia já vinha sinalizando isso já no final do ano passado com a safra de milho, uma safra muito importante. Então, ao mesmo tempo que nós comemoramos no Brasil recordes como o maior exportador de milho, como foi o ano passado, recordes como agora são os maiores produtores de soja mundial. Ao mesmo tempo que a gente comemora isso, a gente fica muito preocupado com o que vai acontecer com relação ao fluxo de toda essa exportação.
A iniciativa privada parece que ela consegue ter mais eficiência na produção do que o governo no escoamento. Nós tivemos uma série de produções de silos há um tempo atrás no Paraná, nós tivemos um crescimento de armazéns. O estado do Paraná, ele é bem atendido em armazenamento?
Olha, eu entendo que pontualmente sim. Mesmo na cooperativa onde nós estamos hoje, aqui em Maringá, a gente tem uma capacidade de armazenagem maior aí do que os últimos anos pelo investimento que a cooperativa vem fazendo ao longo desse período. Obviamente que tudo tem limite. Então, se a gente considera nessa armazenagem, a necessidade que haja o fluxo e mais, obviamente, uma capacidade estática de armazenagem para recebimento da safra e depois escoamento. Mas o Paraná, vocês associam o Paraná hoje, com relação às suas estruturas de armazenagem, ela está mais bem posicionada em relação aos seus volumes, até porque, no caso do Mato Grosso, o Mato Grosso tem um crescimento realmente muito agressivo. A participação do Mato Grosso hoje na produção total de soja do país, nosso país, ele é muito significativo. Então, no Mato Grosso, nós sabemos aí que, ao longo dessas últimas safras, tem se visto armazenagem de grãos aí em céu aberto. Isso é prejuízo puro. Então, eu entendo que o centro-oeste do Brasil tem crescido significativamente, mas em relação às suas estruturas de armazenagem estática, realmente as restrições são maiores que, por exemplo, o Paraná, que já há muito tempo vem aumentando sua produção pela produtividade, mas não o percentual que o Mato Grosso tem crescido, realmente tem sido muito maior nos últimos anos.
Senhor Júlio César Bueno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a vocês e obrigado pelo convite. Até mais.
Conversei com o diretor de logística da Cocamar, Júlio César Bueno, falamos sobre a falta de capacidade de armazenamento no país. Ele considera que essa falta de capacidade de armazenamento não é estratégica, ou seja, não é para você valorizar o produto, manter o produto estocado, esperando um preço melhor no mercado interno e externo. É por falta de infraestrutura de escoamento, ou seja, faltam ferrovias, faltam rodovias e os portos, principalmente o Porto de Paranaguá, que o senhor Júlio César pontuou, tem dificuldades no escoamento. Está no seu limite. E este ano nós temos uma safra recorde, uma produção de soja que coloca o país como o maior produtor do mundo, mas não tem como escoar.